Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Pode-se dizer que o Brasil entrou de fato na era das privatizações a partir dos anos 90, com destaque para os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Foi a partir daí que muitas empresas estatais passaram para as mãos da iniciativa privada. Até 2005, por exemplo, mais de 100 empresas estatais haviam sido privatizadas, entre elas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. E o atual governo vai pelo mesmo caminho privatista. Em agosto, divulgou-se o início do processo que anunciou a relação de 14 empresas estatais brasileiras que iniciarão o processo de privatização neste ano, com a expectativa de arrecadar R$2 trilhões. O pacote, que inclui os Correios, a Telebrás, a Eletrobras e até a Casa da Moeda, é uma das mais ousadas apostas governamentais. Na semana passada, foi divulgado também que a intenção do governo de privatizar 350 das 400 empresas estatais brasileiras. Mas o que diz o especialista, afinal? Privatizar é bom ou não? Para seus defensores, é um enxugamento necessário do Estado e proporciona um melhor desenvolvimento em termos de infraestrutura, sobretudo no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos. Já seus detratores garantem que as privatizações, entre outros fatores, geram desemprego e são focadas no lucro e não no atendimento à população. Quem está, afinal, com a razão? O que significa para o país as privatizações? Entre perdas e ganhos, que lado leva vantagem? Para responder a essas e outras questões sobre privatização, o Diálogos na USP recebe agora os professores Marcos Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial, e Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FFLESH, e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Professores, mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Prazer tê-los aqui. Eu queria começar com os senhores com uma pergunta teórica. Em tese, os senhores são a favor ou contra as privatizações? Professor Pérez, gostaria de começar? Isso só na tese, depois a gente vai partir para a prática.
Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui junto com os espectadores do programa Diálogos na USP, uhum. E especialmente por estar aqui junto com o professor Sérgio, que é alguém, eu sou leitor dele há muitos anos, sou fã da obra dele, então é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Ótimo.
Eu acho que privatização ou não privatização é uma pergunta que não necessariamente nos leva a uma resposta correta.
Uhum.
Né? Por
Sim.
quê? Porque o Brasil, de fato, vem privatizando ou estabeleceu uma espécie de política pública de privatização já há muitos anos. Sim. E vem privatizando continuamente. Né? Do ponto de vista do direito, a privatização ela não se dá simplesmente pela venda de empresas. Venda de empresas é uma ferramenta utilizada no processo de privatização.
Talvez a mais visível para a sociedade, né?
Talvez a mais, digamos assim, se desfazer de um ativo, né? Quando a pessoa se desfaz de um ativo, às vezes dói, mas às vezes é necessário, né? Mas às vezes é necessário você vender uma casa para comprar uma casa melhor, vender uma televisão velha para comprar uma TV nova, vender um carro velho para comprar um carro novo. Então, o desfazimento, né, dos ativos do Estado, ele deve também ter uma finalidade boa. Né? Se a finalidade relacionada ao desfazimento daquele ativo for de interesse público, do interesse coletivo, for do interesse a longo prazo das finanças públicas, ou mesmo da melhoria das atividades realizadas, prestadas, executadas pelo Estado, aí vale a pena privatizar. Se não for para isso, se não tiver uma finalidade pública efetivamente clara, atrelada a um processo de privatização, não vale a pena privatizar.
Só. Perfeito.
Acabando o meu raciocínio inicial, dizia o seguinte, tem basicamente três formas de se privatizar e o Brasil vem utilizando essas ferramentas continuamente desde os anos 80, meados dos anos 80. Uma delas é venda de ativo. Às vezes se vende mais ativo, às vezes se vende menos ativo. Mas vende-se ativos, ativos que outrora eram do Estado.
Certo.
Uma outra ferramenta muito utilizada, especialmente nos últimos 15 anos, é a realização de concessões e PPPs. Também é uma maneira de se privatizar, mas não é venda de ativo. E isso foi o programa de concessões e PPPs do Brasil, ele é enorme, ele é comparado aos maiores programas mundo afora, né? Uma terceira técnica, uma terceira ferramenta muito utilizada é a mudança na regulação econômica. Essa mudança na regulação econômica, ela vem sendo, desde 1988, vem sendo realizada continuamente pelo Estado brasileiro em muitos setores, né? No setor de energia isso ocorreu, no setor de telecomunicações isso ocorreu, até no setor de vigilância sanitária isso ocorreu. Quer dizer, houve uma grande mudança do arcabouço, do framework regulatório no Brasil. Isso também é um modo de se privatizar. E o Brasil vem usando essas três ferramentas com diferentes ênfases Sim. ao longo desses últimos 30 anos.
Perfeito. Bom, professor Sérgio. Bom. Passando pela minha linha de raciocínio.
É bom ouvir mestres no assunto, porque eu, de fato, não é um assunto que eu tenho me dedicado. Eu acompanho a discussão, mas não sou um estudioso, um especialista dessa área. Eu acho que, respondendo a primeira questão, eu acho que, em tese, não é? Privatizar ou não privatizar depende um pouco da natureza das ações Sim. estatais, não é? E o que se pretende com elas, não é? Acho que a gente tem que sempre olhar um pouco a história, vamos dizer, do Estado moderno. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o século XIX, até mais ou menos o início do século XX, né? Que é um Estado que, vamos dizer, o Estado que predominava, pelo menos na Europa Ocidental, era o chamado Estado liberal, né? Que tinha uma relação, vamos dizer assim, com o mercado e com os negócios públicos, que era uma relação, assim, ora, um pouco mais presente. Mas, de maneira geral, o princípio básico é o Estado não intervém no mercado. Quer dizer, o papel do Estado é, na verdade, regular questões fundamentais da convivência coletiva, não é? Os interesses públicos, de maneira geral, mas o mercado está lá desenvolvendo as suas atividades.
O mercado cuida, né?
É claro. Depois que nós vamos ter uma crise do chamado Estado liberal, vamos ter a emergência das duas guerras, né? E há toda uma, vamos dizer, uma mudança que gera o chamado Estado de bem-estar social, chamado por outros Estado Previdência, não é? Em que esse Estado começa a ter que, o quê? Ele começa a ter que formular, implementar políticas sociais, não é? Políticas de proteção da classe trabalhadora contra, a miséria extrema, contra, vamos dizer assim, o perigo da pobreza, né, que se generaliza entre inúmeros segmentos da população, a questão do desemprego, a questão da moradia, qualidade de vida, a questão da educação, da saúde. E o Estado vai, de alguma maneira, criando políticas que têm uma forte interface com o mercado.
Sim,
então, ele acaba, de alguma maneira, sendo, na verdade, também um Estado produtor. Né? Por isso que ele, em alguns países, né, várias empresas estatais acabam, de alguma maneira, sendo desenvolvidas e, de certo modo, patrocinadas pelo Estado. Né? Agora, como disse o professor Pérez, que eu estou inteiramente de acordo, quer dizer, houve uma série de mudanças, vamos dizer, dos anos 70 do século passado para cá, no sentido reverso, né? Cada vez mais substituir os regulamentos estatais por regulamentos de mercado. Né? Quer dizer, a economia volta a estar, de alguma maneira, regulamentada por, vamos dizer, pela dinâmica, pelos interesses e assim por diante. Então, há toda uma discussão, mas é o seguinte, o que o Estado tem que fazer aqui e o custo disso do ponto de vista daquilo que é essencial para promover a vida de maior número, a qualidade de vida para maior número. Então, eu entendo que a gente teria que primeiro situar essa discussão do ponto de vista desse quadro histórico.
Sim, sem dúvida.
Porque senão a gente vai dizer assim, olha, eu sou contra significa que é como se a história tivesse sido congelada. Uhum. Sempre serei contra, independentemente das mudanças que se operem no mercado, na economia, no complexo industrial, etc, etc.
Não é uma resposta tão simples assim,
então,
nem
não é resposta. Agora,
como maniqueísta, sim
é claro
ou não.
Que também, né? Falar assim, não, acho que o Estado não deve intervir em nenhum momento, também acho que a gente precisa ter uma certa cautela, não é? Porque a gente sabe também o perigo de você ter, por exemplo, o mercado, de alguma maneira, dominando todas as atividades e, de alguma maneira, criando uma vamos dizer, uma sociedade muito dividida e que pode gerar conflitos, muitas vezes, insanáveis. Não é? Então, eu diria o seguinte, como resposta, eu diria o seguinte, não dá para ter uma resposta que não seja no contexto histórico e que não analise o momento presente das relações, sobretudo, entre sociedade e Estado, economia e Estado e assim por diante.
Perfeito. Aproveitando esse gancho, professor Sérgio, professor Pérez, partindo da vida prática, então, saímos da tese. Minha tese é essa, mas na prática, na vida real, funciona? É necessário? Quer dizer, o professor Sérgio Adorno comentou, quer dizer, o Estado acaba sendo um Estado produtor. Cabe ao Estado ser um Estado produtor? E aí, encaixando uma outra para vocês dois, para o professor Pérez, o que eu falei no começo do programa, a ideia de privatizar 350 das 400 estatais. 400 estatais não é coisa dessa também? Ou não?
Veja, insistindo um pouco, né? Tudo depende de onde eu quero chegar. Né? A vantagem que se tem de realizar políticas públicas é você estabelecer metas, diretrizes e planejar os mecanismos pelos quais essas diretrizes vão ser alcançadas, essas metas vão ser alcançadas. Então, a privatização, ela é uma ferramenta, ela não é uma finalidade em si, ela não é a diretriz, ela não é a meta, ela é uma ferramenta. Qual é a ferramenta para quê?
É isso que eu ia perguntar, aproveitando já o que você está falando. Então, onde se quer chegar?
Então, onde
nesse
se
momento,
quer chegar?
Onde se quer chegar com tudo isso?
Acho que essa é a grande questão. Essa é a questão de US$1 bilhão. Né? Porque o governo federal, especialmente, embora ele, a todo momento, ele propagandeie que ele vai realizar um grande programa de privatização, ele não diz onde ele quer chegar. Ele dá pistas. Ele diz, por exemplo, que o déficit público é muito grande. Então, o Estado ele tem que se desfazer de ativos. Bem, vamos pensar o seguinte. O déficit é muito grande, isso significa que o Estado não consegue pagar suas contas.
Esse
é verdade. O Estado brasileiro não consegue pagar suas contas e ele se endivida. Hoje, esse endividamento é feito como? Quando qualquer um de nós vai ao banco, compra lá um CDI, um CDB, algo que valha, isso é um título. É um título público, é um título da dívida pública. Então, nós estamos emprestando dinheiro para o Estado. Por que nós emprestamos dinheiro para o Estado? É porque o Estado não consegue pagar suas contas a partir da...
O que arrecada, não é?
A partir do que arrecada, exatamente. Então, o que nós temos... Vamos voltar para o terreno da metáfora. Se uma pessoa não consegue pagar suas próprias contas, uma família não consegue pagar suas próprias contas e vende um determinado ativo, interessante pensar isso, porque se a pessoa que nos ouve ela não consegue pagar o condomínio, não consegue pagar o aluguel de sua casa, não consegue pagar a escola dos seus filhos e vende o sofá da sala, isso não vai resolver o problema dela, porque no mês seguinte ela não tem mais sofá para vender.
E as contas continuam lá.
Continuam lá. Então, a ideia de liquidar ativos do Estado pura e simplesmente para equilibrar as contas, ela não funciona por si só.
Porque parece que é isso, né?
Parece
o que transparece,
é
na verdade.
Eu acho que a agenda ela passa por um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento, mas isso não é deixado claro pela equipe econômica do atual governo. Parece-me que é o seguinte, eu preciso dar um indicativo para o mercado de que vou perseguir metas de equilíbrio macroeconômico. Essas metas de equilíbrio macroeconômico, em algum momento na história recente do país, basicamente no segundo governo Dilma, que não chegou ao fim, acabou na metade, deixou de ser observado, né, ou deixou de ser apreciado pelo governo, ser visado pelo governo como um objetivo imediato. Então, a ideia de privatizar para reduzir o déficit é uma ideia de dar um sinal para ver se, a partir desse equilíbrio ou da sugestão de um equilíbrio macroeconômico, o mercado volta a investir. O mercado volta a ter apetite em investir, investir especialmente naquilo que o Brasil precisa, infraestrutura, que é, o que é a base da economia e que vai impulsionar Sim. a economia para o desenvolvimento. Se a economia volta a crescer, o Estado volta a arrecadar. E ele volta a arrecadar numa situação em que há um equilíbrio maior das contas, pelo menos num primeiro momento. Se ele volta a arrecadar, o restante do equilíbrio vai se dar em função do excesso de arrecadação e não da venda de ativos. O governo deveria nos explicar se é essa realmente a estratégia total, né? E se realmente faz algum sentido prático do ponto de vista do funcionamento da economia desfazer-se de ativos para tanto.
Sim.
Né? Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu acho que o governo nos deve explicações. O governo ele faz um discurso que é muito raso desse ponto de vista. Ele fala, vamos privatizar porque essas empresas são ineficientes. Não é bem verdade. A BR Distribuidora não é uma empresa ineficiente. Né? Aqui nas proximidades da minha casa, moro aqui próximo ao centro de São Paulo, a BR Distribuidora comprou praticamente todas as bandeiras de todos os postos de gasolina do entorno. Né? Então comprou inclusive posições que eram da Shell e de outras empresas do mundo do petróleo. Então, que ineficiente é essa empresa que está num projeto de ganhar mais mercado? Né? Eu não sei. Às vezes há um discurso superficial, às vezes faz-se um discurso ideológico. Agora, o que nós gostaríamos de saber é onde nós vamos chegar, ou pelo menos onde o governo quer chegar.
Pretende chegar, né?
Isso eu não... Esse discurso eu não vi feito ainda.
Só concordo, senhor Sérgio. E aí, aproveitando, quer dizer, faz sentido ter tanta
estatal? Faz sentido. E, aliás, o professor Paes explica tudo com uma clareza tão meridiana, né, que é própria dos bons professores, que é difícil não concordar. Né? Mas eu quero talvez destacar um pouco mais questão que é uma questão de fundo. Né?
Qual seria?
Porque seria basicamente o seguinte, eu acho que quando você tem um programa, vamos dizer assim, tão ousado de privatizações, em primeiro lugar, você vai dizer, vou privatizar de 400, 300,
uhum.
O problema é que você supõe que você tem todos os recursos administrativos nas suas mãos que são favoráveis a esse empreendimento.
Exatamente.
E nós sabemos que nada disso é tão fácil assim. Né? Você não privatiza uma empresa com menos de 2-3 anos, porque as implicações jurídicas, institucionais, etc., são muito complexas.
Não, né? É vender o sofá da sala.
Não é vender o sofá da sala. Então, aí começa por aí. A segunda questão é que a privatização é vendida como a solução dos problemas.
Isso eu pergunto. E não é, né, professor Sérgio? Não necessariamente.
Eu acho,
né,
que não necessariamente. Como disse o professor Pérez, é um instrumento, mas não quer dizer que é uma finalidade em si. Né? Agora, a questão que me parece mais chave disso tudo, que tem a ver com a pergunta que o professor Pérez, onde o governo quer chegar, para mim é o seguinte. Hoje, mais do que nunca, os estados com maior solidez elaboram planos estratégicos de curto, médio e longo prazo. E fazem deste plano estratégico um plano que é discutido não só com a sociedade, mas sobretudo com os especialistas, com os técnicos, com políticos com muitos compromissos com os interesses públicos, não é? Para que você possa estabelecer uma linha de ação, né, que possa, inclusive, ser retificada ao longo de, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né. Quando isso é feito, você tem mais clareza aonde se quer chegar. Então, por exemplo, você quer chegar ao seguinte, você quer um Estado mínimo em que o Estado não intervém absolutamente nenhuma matéria de natureza econômica, e o Estado só vai regular questões, vamos dizer, basicamente sociais, trânsito... questões, vamos dizer assim, que exigem uma regulamentação a partir, por exemplo, do direito público, etc. Sim. Ou, na verdade, você quer criar condições para reordenar, de um certo modo, o mercado para melhorar a sua capacidade de arrecadação e poder investir tá certo? Em atividades que o Estado considera absolutamente essenciais. Por exemplo, o que é ideal num Estado contemporâneo? Que a educação seja pública. Né? Que nenhuma criança, nenhum adolescente esteja fora da escola e de uma escola de qualidade. Então, isso tem que ser uma meta. Agora, para você ter executar essa meta com qualidade, você tem que ter recursos. Como é que você obtém os recursos? Sabendo, né, que se você tem outras funções no mercado, essas outras funções do mercado estão, de alguma maneira, drenando esses recursos que deveriam ser voltados para essas atividades sociais de maior Sim. importância. Então, eu diria mais ou menos o seguinte, é preciso ter um planejamento estratégico. Então, neste ponto, eu concordo, quer dizer, o governo atual não deixa claro, nós não sabemos qual é o plano. Né? Privatizar por privatizar é a mesma coisa, de repente, você fala assim, olha, resolvi, me cansei, vou vender todo o meu patrimônio e vou viver de renda, tá certo?
Família vende tudo.
Família vende tudo. Nossa, não resolve o problema, não é? Amanhã eu estou sem dinheiro e aí o que eu vou fazer? Não é? Então, essa sensação de que aqui se resolve as coisas meio em função, primeiro, dos problemas, como é que eles vão aparecendo, e segundo, em função do colorido político ideológico de um governo. Aqui eu não estou fazendo julgamento se é de esquerda, se é de direita ou se é de claro. Centro, estou dizendo, não é? E eu acho que certas funções de Estado, elas devem transcender os coloridos políticos partidários. Você tem que pensar que você está trabalhando para as futuras gerações, não é? E as futuras gerações, elas vão, não pode estar, vamos dizer, sujeitas ao humor dos governantes do momento, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão das mais, para mim, quando eu leio, eu fico meio assim, quer dizer, tudo bem, eu acho que certas iniciativas de privatização podem ser adequadas, porque talvez o Estado não tenha a competência, a expertise que o mercado tem para resolver isso. Agora, a pergunta é, vale a pena fazer tudo? Então, eu vou dar um exemplo que, para mim, é muito significativo.
Por favor.
É o caso das prisões. Né? A tal história da privatização das prisões. Bom, aí tem uma contradição no início. Você tem uma empresa que vai explorar o mercado, vamos dizer, penitenciário, o que ela quer? Ela quer mais presos cumprindo Sim. pena.
Mais
Se tiver
presos.
Mais presos cumprindo pena, Sim. tem mais criminosos cometendo crimes e mais criminosos sendo julgados. É isso que nós queremos?
Pois é, essa aí.
A pergunta é, então, eu diria o seguinte, isso é uma
é um
aplicação
paradoxo,
da pena, então. O cumprimento da pena é uma função do Estado. Se o Estado não faz bem, cabe aos políticos, cabe aos especialistas e à sociedade discutir quais as formas mais adequadas de cumprimento das sentenças que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, com baixo custo. É possível se chegar a esse resultado. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado com essa discussão, que parece que a solução, a salvação é a privatização.
E não necessariamente, é por aí.
Não necessariamente.
É porque uma das grandes críticas que se faz à privatização ou tudo mais é que as empresas ou as estatais que passam para a mão da iniciativa privada, elas acabam tendo pouco interesse social. As empresas que compram têm pouco interesse social. Nós tivemos, em 2015, o acidente de Mariana, né, com a Samarco, que pertence à Vale privatizada, né? Tivemos Brumadinho, tivemos várias situações em que a questão social não está tão colocada. É isso, professor Pérez, quer dizer, um dos grandes questionamentos é esse, quer dizer, não há, isso que o professor Sérgio acabou de comentar, não há esse interesse social, é o lucro pelo lucro. É uma visão rasa, é uma visão maniqueísta, ou parte-se por esse caminho?
O mercado, Marcelo, ele não funciona sem regulação estatal. Parte nenhuma do mundo.
Sim.
Então, a ideia... O professor Sérgio foi brilhante na exposição dele, daquela questão histórica, da passagem do Estado liberal para um Estado mais intervencionista.
Sim. É importante a gente ter esse contexto todo para poder...
A ideia de um Estado não interventor, completamente liberal, totalmente... E um mercado totalmente guiado por uma espécie de mão invisível, mítica, aí, da oferta e da procura, ele não existe, na verdade, fora dos livros.
Sim.
Né?
A vida real não permite isso, né?
Não, desde sempre.
Desde sempre.
O Estado sempre esteve presente na economia E tanto que eu tenho preferido adotar, quando dou minhas aulas, eu não falo mais em intervenção do Estado no domínio da economia, eu falo em atuação. Uhum. Acho que intervenção parece que o Estado está entrando num domínio que não é dele. Sim. E, na verdade, o que nós temos hoje é uma atuação. O Estado atua, ele é um ator dentro do cenário da economia, como é também a iniciativa privada, como são os consumidores, etc. Não é verdade que o mercado sempre é mais eficiente do que o Estado, não é verdade também que o Estado sempre visa o interesse público. Não é verdade. Né? O Estado age muito de má fé, né? O Estado descumpre muito contrato, o Estado, o professor Sérgio sabe bem disso, o Estado atua de maneira ilegal, violenta, contra as pessoas mais pobres no nosso país. Então, não é verdade que o Estado é bom e o mercado é mau. Não é isso que acontece. O que acontece são interações mais complexas, né? E há, ao mesmo tempo que há bons exemplos, maus exemplos de privatização, né? Ainda que pontuais aí, em relação a isso.
Acaba sendo muito chamativos, né?
Há bons exemplos. Né? Então, pense. Eu sempre me recordo do seguinte. Eu me casei, vou falar isso aqui ó, em rede. Eu me casei em 1994 e disse para minha mulher naquela oportunidade. Falei, olha, agora nós estamos nos casando, estamos virando um casal sério, então nós precisamos comprar um telefone. Porque na época, no Brasil, as pessoas não podiam ligar e pedir um telefone.
Era um investimento.
E eu me lembro de ter pago esse maldito telefone $4,000 aqui na cidade de São Paulo. Então paguei $4,000, hoje seria o equivalente a R$16.000 para que a companhia telefônica, ela fosse, que era a Telesp na época, fosse a minha casa e colocasse ali o direito de eu me comunicar com os meus colegas cidadãos paulistanos ou brasileiros ou do resto do mundo. Né? Esse Estado que tinha essa empresa estatal era absolutamente ineficiente e possibilitava que o serviço público que ele, em tese, prestava fosse apropriado por uma dúzia de grandes empresários e investidores que detinham as linhas na cidade de São Paulo e comercializavam pelo preço de mercado. Quer dizer, isso não funcionava. A privatização nesse setor fez com que hoje você tenha disputa pela menor tarifa, que você tenha disputa por qualidade entre os prestadores de serviço. Um oferece uma banda 4G, outro oferece 4,5G, outro está chegando já oferecendo 5G e assim por diante. E mais, que o cidadão ele possa ter aquele serviço público na casa dele sem nenhuma despesa, senão o pagamento da tarifa. E sem a necessidade de esperar anos por um plano de expansão. Então, você tem exemplos de boas privatizações que foram feitas no passado. Agora, não foram privatizações que se deram da seguinte maneira. Olha, tá aqui, leve o serviço, é seu, a partir de hoje isso aqui é mercado, é privado, não tem regulação alguma. Não, houve toda uma atenção da legislação, houve a criação de uma agência reguladora, houve a preocupação de se dotar essa agência com algum nível de independência para que ela ficasse, em parte, totalmente impossível, mas em parte imunizada da política, não a grande política, mas a política paroquial, a política menor, a politicagem, e isso aconteceu e nós temos aí esse setor produzindo lucro para a iniciativa privada e produzindo bem-estar para a população. Então, é possível fazer um programa de privatização quando você sabe onde quer chegar, que não abandone esses interesses sociais, que não abandone os interesses públicos. Né? Pelo contrário, que sirva aos interesses públicos. Não é isso, entretanto, que vejo no anúncio que é feito pelo governo Bolsonaro a respeito das privatizações que vão ocorrer daqui para frente. Não é que não vá ocorrer dessa maneira, mas não vejo
não está
a história contada completamente.
Tá. Professor Sérgio, por favor, rapidamente, porque nós vamos encerrar esse bloco, mas vamos voltar.
Duas questões importantes. Eu acho que uma questão importante é que essa imagem que a gente tem de que o Estado é uma entidade única, homogênea, etc., é pouco, vamos dizer, comprovável na realidade. Né? Quer dizer, o Estado é uma miríade, né, de grupos de interesses e que se disputam internamente De maneira que você vê que, por exemplo, certas áreas do governo vai bem, em outras vai mal. Não é? Você vai dizer, bom, na Minas Energia tem um programa de médio e longo prazo, etc., mas ambiente a gente não sabe, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso, quer dizer, o Estado não é essa unidade, o que significa que muitas vezes uma medida de privatização numa área pode não ser a melhor para outra área.
E outra área.
A segunda, por exemplo, um exemplo que eu diria, só para terminar isso, é a questão dos transportes. Eu sou do tempo que aqui em São Paulo tinha a CMTC. Eu não me lembro que era um serviço de transporte eficiente. Bom, serviço de transporte foi privatizado, mas continua ineficiente.
Exatamente.
Não é?
Continuamos com o
então,
mesmo problema.
Aí fica a pergunta, o que não devia ter privatizado? Privatizaram? Ou foi a forma como essa privatização foi configurada, constituída? Não é? Então, acho que tem essas questões que precisam ser pensadas.
Ah, nós vamos voltar a elas, a essa especificamente, como se regula, como se fiscaliza mesmo tudo isso, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre privatizações com o professor Marco Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial, e o professor Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Professores, no final do bloco passado, nós estamos falando da questão social das empresas, da privatização ou das estatais. Eu queria voltar só para o professor Sérgio Adorno para exatamente questionar isso. Quer dizer, qual o papel social dessas empresas, professor? Seja ela a estatal ou seja ela a estatal que foi privatizada, mas que papel efetivo elas desempenham dentro da sociedade, ou que deveriam desempenhar?
Eu entendo o seguinte, quer dizer, independentemente das profundas transformações que passa a economia, os complexos industriais, produtivos, não é? Todas essas mudanças que se operam, por exemplo, no mercado de trabalho, não é? Em relação ao emprego, não é? Acho que independente disso tudo, tem uma questão que vai se tornando cada vez mais importante ao longo da história, que é o problema da justiça social. Né? Quer dizer, uma vida moderna, uma vida contemporânea, é incompatível com um número muito grande de pessoas vivendo nos limites da miséria.
Sim, sem dúvida. Né?
Pessoas que não têm os seus direitos mínimos assegurados. Né? Muitas vezes passam fome, não é? Seus filhos não têm, vamos dizer, a expectativa de frequentar uma escola, uhum. Ou muitas vezes, quando frequentam, não são escolas que vão, de alguma maneira, qualificá-lo para o mercado de trabalho, para o mundo. Muitos deles não têm habitação, quando têm habitação, as habitações são precárias, né? Moram justamente muito distante do trabalho, o que implica que tem que o tempo todo estar dependendo do transporte público. Né? Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, quer dizer, diferentes sociedades, a questão das desigualdades tem se colocado. Não é? E a questão da desigualdade é o desafio à justiça social, é o desafio ao bem-estar, à qualidade de vida. Não é? E, na medida que isso se torne cada vez mais, vamos dizer, explosivo, nós estaremos à beira de conflitos, e conflitos, muitas vezes, com perspectivas de solução remotas. Não é? Então, eu estou querendo dizer mais ou menos o seguinte, a privatização só tem sentido quando ela preserva o interesse público em torno do bem-estar social, em torno da justiça. Você não pode fazer com que a privatização seja apenas um veículo de interesse privado, não é? Apenas um veículo de, vamos dizer, reordenação do aparelho de Estado. Então, eu acho que a questão da... Quer dizer, se você quer pensar estrategicamente, você tem que pensar que sociedade você quer daqui 20, 30, 40 ou 50 anos.
Para frente, um futuro... Claro. marcado, né? Bem demarcado. Eu queria, antes de passar para o senhor Pérez, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando o que o senhor comentou, professor. Deve preservar, a empresa deve preservar o interesse público. O histórico das nossas privatizações, essa preservação tem sido respeitada?
Eu acho que teria que estudar caso a caso. Né? Quer dizer, o caso do que o professor Pérez colocou da área de comunicações, a área de hoje de, por exemplo, celular, é um ganho. Quer dizer, o fato de hoje você ver a quantidade de pessoas, independentemente de, vamos dizer, de renda ou independentemente da classe a que pertence, poder ter acesso ao telefone celular, né? É um ganho, não só em termos da comunicação, mas também em termos da informação. Não é? Eu estava estudando, por exemplo, a situação de vida de famílias de trabalhadores, sobretudo nas quais as mulheres são provedoras. Né? Elas trabalham e o celular, o tempo todo, elas ficam monitorando os filhos. Se os filhos estão na escola, com quem estão andando. Se não for a escola, quem é que está supervisionando as crianças? Não é isso? Então, é um instrumento que, para além da satisfação pessoal que possa dar, de você poder ter as suas conversas pessoais, etc.
Até como status,
é um instrumento,
né?
Hoje de segurança pessoal, sim, inclusive. Sim. Então, eu diria, em tese, a privatização pode ter um efeito positivo quando ela permite maior acesso, quando ela facilita que todos, na verdade, possam desfrutar de bens e serviços que reduzem as desigualdades e que façam com que as pessoas sejam mais cooperativas e solidárias entre si.
Perfeito. Professor Pérez, em cima disso, quer dizer, aí indo para o outro lado da questão das empresas estatais, uma das grandes reclamações ou falas de opinião pública, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando fala de opinião pública, esse ser não identificado exatamente, mas que faz um barulho danado, pelo menos se lançam mão disso, muitos, que as estatais, na verdade, acabaram virando um cabide de emprego e, mais do que isso, acabaram se tornando moeda na troca política. Né? Isso é um fato, que o senhor acha disso? Quer dizer, e aí aquela coisa, os defensores da privatização, não, que com a privatização vai acabar esse tipo de coisa. O senhor concorda com essa ideia? Quer dizer, de novo, não quero trabalhar com maniqueísmos, nem sendo raso nem simplista, mas vamos trabalhar com o que a gente acaba ouvindo, o que essa tal opinião pública acaba dizendo. E acho que a gente tem que tomar cuidado e aí vamos tentar dar uma destrinchada nisso. Não é tão simples assim. Mas as estatais acabam virando moeda de troca política mesmo? Ou viraram já?
Se viraram, também não vejo tão mal nisso, tanto mal nisso. As instituições funcionam com...
Não é para demonizar isso, né?
Com moedas políticas de troca. E agora, vamos pensar no caso mais propalado de todos, que é o caso da Petrobras, que ninguém aparentemente quer privatizar.
Exato,
né?
Por enquanto ela está livre.
É lá onde houve o grande escândalo recente.
Exatamente.
Que é o escândalo que foi denominado aí do Petrolão. Uhum. Né? E nessa empresa estatal, as pessoas que foram flagradas tendo maiores contas no exterior eram funcionários de carreira da empresa. Né, selecionados por concurso público e que estavam no alto escalão da empresa. Havia um funcionário com cargo de gerente debaixo de uma,
sim,
diretoria, não é o conselho, sim, que é realmente influenciado pela política, né, não são os diretores, é o gerente que estava, né, embaixo de uma determinada diretoria, que repatriou 100 milhões de dólares na conta dele,
sim,
pessoal, fora do Brasil, me parece que na Suíça ou em algum outro paraíso. Bem, então, veja, não acredito que a gente resolva esses problemas, o problema da corrupção, né, o problema do favorecimento politiqueiro. Eu acho que é interessante repartir a política, a grande política, na perspectiva da discussão pública dos negócios públicos, né, das questões públicas, das questões da política, da politicagem, da política paroquial, como dizem os norte-americanos. Né? Então, isso sempre, a influência da política nos negócios do Estado e fora dos negócios do Estado sempre vai ocorrer.
Sempre, né? Existiu e sempre vai existir. Né?
Agora, não foi isso que foi... Essa estruturação, essa governança do Estado... ela nunca vai resolver por completo as questões relacionadas à corrupção. A corrupção sempre vai existir, porque no limite a corrupção está na conduta individual, na oportunidade que aquele servidor ou não servidor, aquele empregado ou não empregado, ou empregado ou um diretor tem em função do exercício da sua função, né? E a impressão que ele tem de que aquilo é correto, de que o estão observando e que ele pode ser flagrado, ele pode ser preso, né? Se eu não trabalhar nesses três pilares, quer dizer, insistir com essas corporações o tempo todo, a partir de políticas de formação, o que é correto fazer, o que é incorreto fazer, o que é correto, o que não é correto, o que é legal, o que é ilegal. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa, tal do gerente da Petrobras, ele não tinha dúvida que o que ele estava fazendo era ilegal. São 100 milhões de dólares, sim, que ele tirou de empresas que eram contratadas pela Petrobras e botou numa conta dele fora do país. Ele tanto sabia que era ilegal que ele botou fora do país.
Exatamente.
Né? Então, para esse exemplo, a primeira estratégia não funciona. Né? Então tem que funcionar as duas outras estratégias, quer dizer, a demonstração de que a pessoa pode efetivamente ser pega, né? E que se ela for flagrada no cometimento do ilícito, isso vai ter consequências concretas, né? Agora, tudo isso serve para o combate à corrupção, ok. Mas eu não posso pegar o combate à corrupção e colocar como a diretriz básica das políticas públicas do Estado, porque o Estado tem muito mais o que fazer. É muito mais importante para o Estado brasileiro combater a miséria do que combater a corrupção, né? Então, se a gente pudesse aturar o grau de corrupção que existia com eliminação da miséria, talvez seja incompatível uma coisa com a outra. Mas se fosse compatível em tese, era melhor combater a miséria do que combater a corrupção. Os números que colocam a corrupção como algo a ser discutido, um tema importante de debate, eles não demonstram que ela é tão importante nos destinos do Estado. Vou concluir rapidamente.
Por favor.
Pense o seguinte, os promotores da Operação Lava Jato, eles alegam que o Brasil perdeu 20 bilhões com o escândalo que durou 10 anos de corrupção na Lava Jato, chamado Lava Jato. Então, a corrupção ali nas barbas da Petrobras, né, durante 10 anos, deu ao país um prejuízo de 20 bilhões. Parece muito dinheiro. Sim, parece muito dinheiro. Mas o prejuízo que a Previdência dá ao país, Previdência Social dá, sim, ao país por ano, e que o país tem que buscar esse dinheiro emprestado emitindo títulos, é da ordem de 200, 300 bilhões por ano. Por ano. O país paga em juros desses títulos, né, que historicamente estão emitidos, coisa em torno de 1 trilhão por ano. Então, então você pode tirar os 20 bilhões da Petrobras do jogo, que eles não vão resolver problema nenhum.
O
buraco continuará existindo. Então, me parece que combater a corrupção é importante, né? Mas ela não pode ser a diretriz de todas as políticas públicas no Brasil. Uma política de privatização não pode estar direcionada para combater a corrupção. Seria completamente equivocado esse tipo de raciocínio.
É por aí, professor Sérgio. Eu queria trazer para o senhor o seguinte, quer dizer, quem controla os bens e serviços? Quer dizer, qual o papel das agências reguladoras nesse sentido? Inclusive nesse combate à corrupção, no combate a erros ou no cuidado social disso?
Essa é uma questão muito específica, mas eu acho que talvez valesse a pena retomar uma questão que já foi colocada aqui. Eu acho que tem uma velha discussão se quem corrompe quem. Né?
Sim.
Se é o mercado que captura os agentes do Estado ou são os agentes do Estado que capturam o mercado, que encontram ali facilidades.
Sim. Né?
A minha hipótese é que isto é, vamos dizer assim, dialético, né? Dos dois lados, então há uma convergência. Essa é uma questão. A segunda questão é que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. A gente está vendo que é um fenômeno que está na ordem do dia. Quer dizer, vira e mexe, você vê empresários ou políticos comprometidos na França, na Alemanha, em outros países. Talvez os escândalos sejam mais localizados, não é? E aqui a sensação que a gente tem é que ele é mais disperso pelo várias áreas do Estado e mesmo da sociedade. Agora, eu acho que a questão da corrupção é uma questão que precisa ser bem discutida, porque existe todo um discurso moral, não é? Que é um discurso do bem e do mal, que você tem que extirpar o mal para o bem poder prevalecer, etc. E, claro, toda vez que você discute do ponto de vista moral, você se coloca como um missionário e não como um cidadão em busca de direitos e colaborando para que a sociedade seja uma sociedade mais internamente pacificada, justa e assim por diante. Em princípio, eu vejo que... Eu não sei se eu concordaria exatamente bem com o professor Pérez. Eu acho que ele deu argumentos muito bons do ponto de vista do volume de recursos envolvidos na Previdência, no déficit da Previdência e na questão da corrupção. Agora, sim, há também aquele debate do seguinte: se você combate a corrupção, sobra o dinheiro para ações sociais, etc. É um debate, vamos dizer assim, sem fim. De todo modo, eu entendo que a gente precisaria ter uma discussão sobre a questão da corrupção sem emoções.
Sim.
Tal como, o que significa, como é que se enraizou isso no Estado e que medidas de médio e longo prazo você vai fazer para que isso... Você não vai acabar com isso da noite para o dia.
Tá. E não vai ser não a privatização é exatamente...
Não é uma cirurgia que vai, sabe, que você chega lá, extrai o tumor e está tudo resolvido. Eu entendo que você tem que ter mecanismos de fiscalização e de controle que sejam eficientes, rigorosos e, ao mesmo tempo, tenham etapas. Uma coisa é você, por exemplo, detectar uma falha e não dar oportunidade para funcionários, seja lá quem for, de poder corrigir. Não é? Porque muitas vezes essas oportunidades elas surgem de equívocos e que caminho afora. Não é? Então, eu vejo mesmo o seguinte, quer dizer, tudo isso tem que ser muito discutido e um amplo acordo na sociedade sobre o que fazer nos próximos anos. Tá certo? Quer dizer, nós vamos começar... Por exemplo, o que está na grande mídia é geralmente esses escândalos que envolvem as grandes corporações e políticos profissionais, funcionários do alto escalão, etc. Mas também tem essa pequena corrupção do dia a dia que a gente meio que se habituou. Não é?
E aí,
por exemplo, eu estava conversando com um estrangeiro que me disse o seguinte: olha, no meu país, quando eu, por exemplo, se eu quero alguma coisa mais rápido, eu tenho uma taxa especial que eu pago para poder ter o serviço mais rápido. Outros países é diferente, eu tenho que pagar por fora para ter. Então, o problema é o mecanismo, tá certo? Se você quer ser atendido com prioridade, pague por isso. Então, eu acho que tem que ter uma série de mecanismos, vamos dizer, no dia a dia, para eliminar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, mecanismos de fiscalização efetivos, não é? Que possam. É claro que eu não quero criticar também, porque eu acho que o Tribunal de Contas faz o seu papel, mas talvez não faça suficientemente, talvez não faça com a eficiência que deveria fazer.
Sim, dentro desse caso da eficiência, quer dizer, voltando ao ponto, privatizar a estatal não necessariamente vai solucionar o problema, a questão...
Não, diminui um pouco o atrito, né? Porque, vê bem, é engraçado, assim, em várias línguas, corrupção é identificado com graxa. Fala assim, engraxar. O que é engraxar? Você tem engrenagens que não estão funcionando eficientemente e você tem que lubrificar essas engrenagens. E a corrupção é a graxa que faz o difícil ficar fácil, que faz a máquina do Estado eventualmente funcionar em favor de um ou outro interesse. Não que esse interesse seja, a princípio, ilegítimo. Às vezes, ele é só um interesse em acelerar as coisas, em tornar a máquina pública um pouco mais eficiente ou um pouco mais amigável. Há várias estratégias para se combater a corrupção. Né? É, o discurso que diz, ah, vamos privatizar isso e isso vai acabar com a corrupção, é um discurso falso, porque se você tiver mais iniciativa privada vai se confrontar com mais Estado regulador, mais Estado fiscalizador, mais Estado controlador, então as engrenagens públicas vão continuar existindo. Veja bem, a gente não está, não há um programa... E seria engraçado se houvesse, não há um programa de anarquização do Estado brasileiro. O programa é só de privatização, né? Então, é só uma estratégia de tornar a administração pública um pouco mais eficiente. É, se você me permitir, Marcelo, eu queria dar um... Eu concordo muito com o professor Sérgio e queria dar dois exemplos.
Sim, por favor.
Na área social, né, de privatizações que funcionaram. Sim. Também. O governo da Bahia, há tempos atrás, governo do PT, inclusive...
Esse do Rui Costa?
Não, anterior. Né?
Jacques Wagner.
Ele privatizou, por meio de concessão, um hospital chamado Hospital do Subúrbio. Né? Esse hospital ele vem sendo tão bem gerido e tão bem gerido para a população que ele ganhou prêmios internacionais, prêmios de entidades multilaterais. Ele é um exemplo de boa governança voltada ao interesse público e é uma privatização.
Sim.
Você pode dizer, não, mas o Estado ainda pode retomar isso? Bem, ele pode retomar, como ele pode criar uma empresa estatal, como pode fazer o que ele bem entende. A Constituição permite que o Estado atue no domínio econômico. Um outro exemplo, também de uma privatização feita por um governo do PT, neste caso, na Prefeitura de Belo Horizonte, houve a concessão, no modelo de PPP, de um programa inteiro, se bem me lembro, 60 ou 80 escolas de educação fundamental, creches, né? Também premiado mundo afora, citado como exemplo em cursos fora do Brasil, em Harvard, né? Algo analisado pelo Banco Mundial, por entidades multilaterais, como um comparativo importante, né? Como um exemplo importante de uma privatização bem feita num terreno relacionado com o serviço social. Então, tudo depende muito de como é feito, né? E de onde se quer chegar. Quando esses objetivos eles são bem calibrados, quando há transparência, quando a participação da população na decisão dessas políticas públicas, a tendência de se chegar a um bom lugar. Né? Não sei se o que nós temos na mesa é isso.
Acho que sim, que eu só acho, professor Sérgio. Quer dizer, a tendência é essa. Eu queria aproveitar só uma expressão do professor Pérez, quer dizer, o Estado mais Estado regulador. Nós precisamos de mais Estado regulador? Nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas
é
importante.
O que nós precisamos é o que eu chamaria de um Estado de equilíbrio. Sem regulação, nós teremos, vamos dizer, o domínio monstruoso do mercado sobre qualquer interesse e gerará a famosa guerra de todos contra todos.
Sim.
Com uma regulação excessiva, você pode, de alguma maneira, assumir atividades estatais que não são necessariamente do âmbito do Estado, e você pode, de alguma maneira, bloquear as atividades econômicas, bloquear o próprio desenvolvimento do mercado. Então, o problema é o problema do equilíbrio. Não é?
A gente consegue chegar a esse equilíbrio? Tem conseguido?
Eu acho que se você tiver uma sociedade civil atuante, que observa, né, uma imprensa livre, que analisa os casos, levanta os problemas, eu acho que a médio prazo você muda. Não é? Eu não sou daqueles que acham que não mudou nada no país. Eu acho que o país mudou bastante. Né? Agora, entre o que nós gostaríamos que fosse esta democracia e o que ela é, há um espaço enorme, né? um fosso enorme. Né? Agora, a sensação que eu tenho é que é possível chegar a isso, sim. Eu acho que de alguma maneira, se desenvolveram na sociedade alguns mecanismos de prestação de contas. Você, por exemplo, qualquer atividade que você faça hoje, que tenha financiamento público, implica em quê? Que você tem que demonstrar o que você fez, o uso que você fez dos recursos, né? Qual o impacto das atividades que você desenvolveu. Então, acho que houve uma mudança para o bem. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que hoje sabe que tem recursos públicos, os recursos têm que ser muito bem cuidados. Né? Então, há mudanças. Agora, se você começa a transformar tudo numa, vamos dizer, uma ameaça, né, que bloqueia. Né? Então, eu acho que assim, agora, qual é a medida, qual é o equilíbrio? Eu acho que a sociedade é que tem que discutir, estabelecer. Né? O que é suportável, o que é aceitável.
E o quanto esse Estado precisa ser enxugado ou não dentro disso também. Né? Bom, o programa está chegando ao final, o diálogo está terminando, mas eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Marcos Augusto Pérez, professor da Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, foi um prazer estar aqui. Conte comigo sempre que precisar.
Com certeza. E o professor Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado também por ter compartilhado esse espaço com o professor Pérez e aprendido bastante.
Foi um prazer.
O prazer foi nosso. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.